Enfim, episódio 21 do podcast Eixo Que Eu Pariu. É isso aí. Estamos na 21ª gravação deste podcast que se destina a falar de tudo, menos, na verdade, sem nenhum preconceito, do futebol do Eixo. Afinal, o Eixo Que Eu Pariu, né? Nada de eixo. Eu, Léo Gomide, estou aqui ao lado dos meus amigos, meus irmãos da podosfera brasileira, internacional, mundial, Elton Serra e também Gustavo Fogaça, todos seguindo os protocolos, nos mantendo em casa, né, para que possamos sair dessa situação quanto antes, porque antes de tudo vem a responsabilidade individual de cada um de nós, de você que nos ouve também, fazer a sua parte e aí conseguirmos em breve voltarmos a ter uma convivência mais coletiva e desfrutarmos, né, daquilo que nos trouxe a este podcast, que é o futebol. A bola não está rolando, segue parada, muitas conversas com relação à volta do calendário, se teremos campeonato estadual ou não. Inclusive, na nossa reunião de pauta, o Gufo disse que vai trazer um tema aí, uma pesquisa do Paulo Schmidt, ex-procurador do STJD, com pesquisadores aí do Paraná, mas isso a gente vai debater aqui ao longo deste episódio, então, 21 do podcast Eixo Que Eu Pariu. Vou fazer hoje por ordem alfabética, chamar lá direto de Salvador, na Boa Terra, Elton Serra, que está com a sua janela aberta para nos proporcionar reflexões, debates sempre importantes. Grande Elton, salve, salve, meu amigo.
Um abraço, Léo, para você, um abraço para o Gufo, para a galera que está ouvindo a gente aí no episódio 21. Voltamos ao episódio raiz, né? Depois de uma sequência aí de entrevistas que não acabou, mas a gente dá essa pausa aí para falar um pouco sobre o que está acontecendo. Engraçado que a gente passou aí esses episódios todos apenas perguntando, agora vamos opinar sobre os assuntos, né, que estão acontecendo aí no Brasil. Minha janela tá fechada, viu, Léo, porque tá um calor absurdo aqui, tive que fechar para ventilar um pouquinho aqui com o ventilador.
Quem dera estar desfrutando do calor, né, claro que não tá dando praia, né, porque como eu disse, estamos... na verdade, o Elton está, né, atendendo todos os protocolos e a orientação de ficar em casa, mas em Belo Horizonte não temos esse calor aprazível, pelo menos por hora. Na verdade, teremos só no verão. Chamar ele direto do Planalto Central é gaúcho, mas está vivendo uma temporada no Distrito Federal, na capital do país, o epicentro da efervescência. A efervescência política, em meio a ela está Gustavo Fogaça para nos saudar nesse episódio 21 do Eixo Que Pariu, Gufo.
Fala, Léo, Elton, toda a galera ligada no Eixo Que o Pariu. Voltamos, né, a gente a dar as nossas opiniões aqui, botar as cartas nas mesas. E olha, Léo, aqui em Brasília, eu desde que eu cheguei aqui faz um mês e meio, eu fiquei surpreso que as pessoas estavam vivendo uma vida normal realmente nas ruas, nos lugares, todos os negócios abertos, funcionando, muita gente sem máscara, assim, a vida estava numa boa, né? E aí hoje no Correio Brasiliense, que é o principal jornal aqui da capital, saiu que a cada 2 minutos há uma nova contaminação de alguém por Covid-19 em Brasília, né? E aí o governador aqui do Distrito Federal teve que voltar atrás com várias medidas de flexibilização, porque é impressionante como as pessoas não, elas duvidam que as coisas possam acontecer com ela, né? É impressionante. E essa situação de dúvida que as pessoas colocam frente à situação que nós estamos vivendo, se ela é real, se ela não é real, porque a gente tem um inimigo invisível, e que demora a se manifestar e que pode estar até se manifestando em pessoas que não se manifestam, né, que são os assintomáticos e terminam transmitindo, é o que vai fazer a gente questionar aí durante o programa a questão da volta do futebol em todos os campeonatos que a gente cobre aqui no Eixo que o Pariu.
Pois é, Golfo, então até fazendo um gancho a respeito disso, né? Ainda bem que não tivemos novos casos, né? Quando o Grêmio se reapresentou, tivemos alguns funcionários, o próprio presidente do Grêmio, os dois presidentes, na verdade, da dupla Grenal, acabaram contraindo o vírus, mas o Diego Souza foi diagnosticado positivo, mas depois disso o Grêmio não atravessou nenhum outro problema, vamos dizer assim, né? É porque aqui em Minas Gerais, para a gente começar aqui falando a respeito dos clubes de BH, né? Tivemos nos três clubes, né, casos confirmados de atletas que deram positivo para o coronavírus, né, do elenco principal do Atlético. O Casares, no Cruzeiro, além do Casares, dois atletas do time de transição do Atlético também testaram positivo. No Cruzeiro, o Léo, zagueiro, que passou aí pelo Grêmio, né, o Jean, volante, que começou no São Paulo, jogou no Fluminense, no Palmeiras, também testou positivo. E no América houve até uma suspeita do Lisca, né, mas o Lisca está bem. E quem está de quarentena é o meio atacante Mateuzinho. Ou seja, o problema que nós acreditamos que nem sempre está muito próximo da gente, né, por mais que a gente não tenha amizade com os jogadores, mas estão no nosso círculo de trabalho, vamos dizer assim, nós comentamos, falamos a respeito deles, foram jogadores que foram detectados, diagnosticados com o coronavírus em meio a essa efervescência de que o futebol tem que voltar, né? Dos 20 clubes da Série A, 11 retomaram os treinamentos, dos clubes que a gente fala aqui, apenas em Salvador, onde está o Elton, não tivemos ainda o retorno presencial dos atletas. E para a gente começar, Golfo, eu queria que você falasse a respeito do que a gente discutiu aqui na nossa reunião de pauta sobre essa pesquisa aí, não sei se encabeçada pelo Schmidt, mas que ele tem participação sobre todo esse debate, né, de retorno ou não do futebol brasileiro, para depois a gente, eu e o Elton, cada um, a gente dá a opinião aqui, por favor.
Tudo bem, Léo. A pesquisa é comandada pelo Paulo Schmidt, advogado, né? Ela foi feita pelo Centro de Pesquisa de Inteligência Esportiva da Universidade Federal do Paraná, coordenado pelo professor Fernando Mesadri, que eu confesso não conhecia até então, mas parece ser um cara que entende bastante de questões ligadas ao esporte, à saúde do esporte. E o que essa pesquisa ela revela é que, primeiro, ela tem duas partes. A primeira parte foi revelada, foi feita em maio da pesquisa, dizendo que uma coisa bastante óbvia, que nós já tínhamos falado aqui no Eixo que o Pariu várias vezes, que era impossível a volta de público aos estádios no Brasil antes de uma criação de uma vacina ou de um remédio, né? Então, é simplesmente a comprovação de algo óbvio. Mas o que essa nova pesquisa traz e coloca como um alerta vermelho, né? Eles colocam assim o código de alerta vermelho, que a volta agora do futebol, seja mesmo que restrita, né? Atletas e comissão técnica e profissionais da imprensa, ela pode gerar uma brecha de uma nova onda de contaminação. Porque todo mundo, e nós também já vínhamos falando isso, né? Todas as pessoas, elas não estão completamente isoladas da realidade. Todos os atletas têm seus familiares, alguns vivem com mais de um familiar, as pessoas continuam indo às ruas, não só para fazer compras em lugares de necessidade básica, mas para ir em qualquer lugar, para ir correr no parque, para ir em shopping, para ir em festa. A gente sabe que as pessoas estão fazendo festas aí enlouquecidamente, né? Parece que o mundo vai acabar e estão querendo tirar a barriga da miséria antes da hora, né? Então, vou só ler aqui um pedacinho que o Schmidt diz aqui, que ele diz que, de acordo com o estudo, nenhuma atividade física, treinamento ou competição independente de modalidade esportiva ou forma de disputa, é recomendável no contexto de crescimento da curva epidemiológica do Covid-19 no Brasil. A gente faz esse alerta a partir deste cenário. A manutenção física controlada, feita individualmente com todos os cuidados, não só é necessária como recomendável. Ou seja, o que eles querem dizer é que o máximo que os clubes podem fazer agora é o que eles já estão fazendo, principalmente, por exemplo, no Rio Grande do Sul, alguns clubes do Paraná, de Santa Catarina, que é fazer esses treinos individuais, físicos e isolados. Ele é altamente recomendado e ele diz assim que é uma questão realmente muito importante para a manutenção da epidemia, né, de controle da epidemia, evitar os trabalhos coletivos, os trabalhos de contato físico e os trabalhos que gerem convivência em lugares fechados onde há aglomeração. E outra coisa importante que é o teste, né, os testes, porque há clubes ainda que estão fazendo teste por amostragem. E esses testes por amostragem a gente sabe que é um perigo, né, Léo e Elton, porque você pode fazer lá um teste com 15 caras, ou faz, sei lá, o grupo é 30, você faz com 29, tem um que pode contaminar o resto, porque ele não entrou na amostragem. Então é necessário sempre fazer testes completos em todo o elenco, em toda a comissão técnica, em todos os funcionários e periódicos, a cada 15 dias, mesmo que você divida esses grupos, né, você não precisa testar todo mundo ao mesmo tempo, mas que esses grupos sejam sempre testados na mesma periodicidade. Ou seja, se um grupo A foi testado um dia, ele precisa ser 15 dias depois testado novamente, porque é o tempo mais ou menos da incubação. Então essa pesquisa do Instituto de Pesquisa de Inteligência Científica e Esportiva da Universidade Federal do Paraná, guiada pelo professor Fernando Mesadri e pelo advogado Paulo Schmidt, ele é bem taxatório e assim definitivo. O futebol não deve voltar no Brasil no momento. Mas o que nós vemos, né, Elton e Léo, é uma força imensa dos clubes e das federações e até mesmo de grupos de comunicação para que o futebol volte o antes possível. Temos várias datas aí já pré-marcadas para isso. Queria saber a opinião de vocês sobre essa situação periclitante entre as forças do bom senso e as forças financeiras, econômicas, que pedem pela volta do futebol.
Meu amigo Elton, sua vez, por favor.
Léo Gufo, para quem está ouvindo a gente, eu acho que a gente não pode tomar a Bundesliga como exemplo no sentido de voltar o mais rápido possível. Muita gente já faz esse tipo de comparação quando liga a TV e vê aí agora praticamente todo dia acontecendo uma partida de futebol real, né? No tempo presente. Vai acontecer agora com o Campeonato Italiano, a gente viu o que aconteceu na Itália. A Itália, por um bom momento, era disparada aí ali, o país disparado, né, o país líder em casos de Covid-19. A Espanha pretende voltar também já por agora, e a Espanha também passou por uma situação complicadíssima, e a Inglaterra que vai voltar aí também nas próximas semanas com suas competições. São situações totalmente diferentes, né? O exemplo que a gente precisa ter nesse momento é do protocolo e do guia que foram montados para esses retornos, né, nos principais campeonatos da Europa. Primeiro que a Europa ela teve o contágio e a pandemia, ela tomou conta primeiro, né, na Europa em relação aqui à América do Sul. Pelo menos nos casos oficiais, né? Infelizmente não dá para confiar no governo com relação à divulgação do número de casos no Brasil, mas os casos oficiais, até quando eram confiáveis, a Europa tinha, claro, muito mais casos. Hoje o Brasil ultrapassou, né, todos esses principais países. A Alemanha, por exemplo, montou um guia onde várias situações precisavam ser respeitadas, e esse guia ele foi feito ainda no final de março. Quer dizer, 31 de março foi feita uma força-tarefa, então a Liga Alemã, a Bundesliga, né, acabou reunindo seus CEOs, houve uma discussão com várias juntas médicas, chegaram a um protocolo que está sendo utilizado não só na Bundesliga, mas também na Bundesliga 2 e 3, né? E a Copa da Alemanha, que também vai ter jogo nessa semana. Então houve um estudo, houve uma montagem de um guia que é respeitado por todos os clubes, né, todos os integrantes dos campeonatos da Alemanha, que a gente já viu, né, que os times eles precisam ter 1,5 metros de distância no banco de reservas, não tem mais aquele protocolo do início de jogo, de aperto de mão e tal, os times chegam em transportes diferentes, não tem mais aquela questão do ônibus chegar no estádio, então o mínimo de 1,5 metros de distância entre os jogadores dentro também dos ônibus, ou enfim, dos carros que transportam os jogadores para o estádio, a imprensa faz apenas uma coletiva de vídeo, através de videoconferência, né? Todas as bolas são desinfetadas ali durante o jogo, inclusive, antes e durante o jogo. Isso não garante, claro, a segurança total, mas minimiza os riscos. E a gente mesmo assim viu muitos clubes na Alemanha com jogadores infectados. Então, não há uma garantia ainda 100% na Alemanha, eles estão minimizando esses riscos. O Brasil não chegou perto disso. A gente viu o caso do Vasco da Gama, a gente viu casos no próprio Flamengo, quando fez testagens recentemente. O técnico do Flamengo, né, ficou com suspeita de Covid-19. É uma situação que também acometeu os presidentes da dupla Grenal lá atrás. Né, então, o Vitória estava tentando voltar no dia 10 de junho, enviou um protocolo à Prefeitura de Salvador. A princípio parece não ter sido aprovado, porque o Vitória não vai voltar aos treinos físicos ainda, fisicamente falando, né? Presença no CT. O Bahia vai começar a testar seus jogadores a partir dessa semana e a comissão técnica. Então, há um avanço ainda muito lento e parece não ter uma unidade nisso. Não parece ter o que a gente tem visto nas outras ligas. As pessoas querem voltar porque estão vendo as ligas acontecendo, mas não se preparam, não criam seus próprios protocolos para que isso aconteça de uma maneira unitária. Porque o Rio Grande do Sul está fazendo de um jeito, Minas Gerais está fazendo de um jeito, o Nordeste está fazendo de outro, São Paulo, Rio, são situações totalmente diferentes nos estados, né? O Brasil é muito diferente nesse sentido também, porque São Paulo é o epicentro, o Rio de Janeiro, muitos casos, Brasília também, Belo Horizonte já menos, Salvador menos, enfim, Fortaleza mais, Recife mais, então não há unidade. Ainda estamos numa situação que não temos o controle da pandemia. Só vamos ter o controle, só vamos poder voltar ao futebol quando tivermos esse controle. E enquanto não temos esse controle, precisávamos estar preparados para que as coisas, quando se normalizassem ou ficassem mais tranquilas, voltássemos numa unidade, né? Mas não é, parece que não é o que acontece. O futebol brasileiro segue rachado. E eu não sei, eu tenho até dúvida se um dia ele foi unido. Mas ele segue rachado, porque todos fazem de um jeito. O Flamengo quer voltar, mas o Botafogo não queria. Os times de São Paulo, um quer voltar, o outro fica receoso. Enfim, não há unidade. Chegaram a se reunir e tudo. Chegou ao cúmulo do futebol brasileiro, torcida organizada, se organizar para algo no Brasil, e os clubes não. Para você ver que o nosso futebol brasileiro ainda precisa dar muitos passos para que a gente possa realmente dar um pouco mais de credibilidade a ele.
Ô Elton, acho que algo que você comentou, né, e que para mim é o cerne da questão, e na verdade não só envolvendo o futebol, mas o período que estamos atravessando, infelizmente, em meio a uma pandemia, né, é que, apesar de sermos um país aí, formado por 26 estados, mais onde está o nosso glorioso Gufo, o Distrito Federal, nós não temos uma unidade com relação a se perguntar, né, como resolver o problema, né, a partir de quais diretrizes, né? Nós não temos uma unidade em termos de política nacional com relação a quais as medidas estão sendo tomadas para o controle da pandemia. Em alguns estados, como por exemplo aqui em Minas Gerais, nós temos números, não sei se nem dá para chamar de positivo, mas menos alarmantes, né? Acho que não dá para chamar pessoas que contraem e acabam falecendo como números positivos. Nós temos números menos alarmantes, principalmente aqui na capital, Minas Gerais, né? São menos alarmantes. Mas, por exemplo, o Maranhão, em determinada época, decretou ali meio que tentou um lockdown, mas já desistiu. O estado do Ceará, quando gravávamos aqui esse podcast, no mesmo dia, reabriu shoppings, né? E aí, corredores lotados, as pessoas parecem que tem de... Abriu no primeiro dia, parece que precisa ir lá comprar alguma coisa, enfim, lotados os shoppings, né? O Rio Grande do Sul, né, vem conseguindo um controle maior também, mas nós não temos uma unificação com relação à solução do problema. E essa heterogeneidade do problema, ela acaba refletindo no futebol, né? Os clubes, como no Rio de Janeiro, o Flamengo peitou os órgãos competentes que fiscalizam, que regulam a prática, né, de atividades ou não, mesmo que à distância. Aqui estão treinando, mas como o Elton falou, na Bahia não estão. Então, do que adianta, por exemplo, o Campeonato Gaúcho, no dia que gravamos aqui esse podcast, né, ficou determinado que talvez volte no dia 19 de julho. Né, antes estava marcado por dia 15, 14 ou 15, dia 19 de julho. Volta o gauchão, aí vamos supor que a dupla Grenal finalize o gauchão. Mas pode ser que terminou e vão fazer o quê? Não sabemos se teremos o Campeonato Brasileiro, se poderá ser iniciado o Campeonato Brasileiro. O mesmo cenário aqui em Minas. Os estaduais vão terminar, não vão? Então é tudo muito incerto. E eu acho que os processos, né, assim como o futebol, quando a bola rola, os dirigentes atropelam N processos de avaliação com relação a técnicos, a tomada de decisões com relação a técnicos, atletas, na gestão do clube em si, né, os clubes brasileiros mais erram do que acertam, estão errando de novo, novamente, porque eles querem atrelar a questão financeira, que toda a sociedade está atravessando um problema, né? Eles querem justificar a volta pela questão financeira, mas será que nós trabalhamos com futebol direto e indiretamente? Será que hoje ele se faz tão necessário essa pressa, essa eloquência de querer voltar e é data, e é reunião? Será que é, né? Qual é o risco? Alguém já avaliou o risco do que é movimentar 30, 22, 25 jogadores, como vocês falaram, dentro de um ônibus para ir para um estádio, para ter contato com pessoas que ninguém sabe onde estavam, quais são as medidas que elas adotaram durante a pandemia, viajar, quem sabe? Será que alguém está calculando esses riscos? Parece que não estão. Né? O dinheiro é o que está falando mais alto, infelizmente. Né? Então, não sei qual...
Ô, Léo,
sim.
Só para ter um exemplo, a Alemanha, que eu citei aqui há pouco, ela tem um pouco mais de 357 mil quilômetros quadrados de tamanho. Né? Mato Grosso do Sul tem 357.145, quer dizer, um pouquinho menor do que a Alemanha. Digamos que a Alemanha cabe... no Mato Grosso do Sul, não tecnicamente falando, mas pouca coisa ali. A gente está comparando um estado com um país, e esse país ele tem dentro do seu território um deslocamento muito mais fácil do que dentro do próprio Mato Grosso, talvez. Então, se a gente for pegar, por exemplo, a Espanha, que vai voltar agora, La Liga, que teve uma onda pesadíssima de Covid-19, tem 504 mil quilômetros quadrados. Minas Gerais, seu estado, tem 586, quer dizer, a Espanha cabe em Minas Gerais, só que a Espanha, volta a repetir, assim como a Alemanha, tem deslocamentos mais fáceis, né? A logística para os clubes chegarem aos estádios é muito mais fácil com relação, se a gente for comparar aqui ao Brasil. Então ainda há esse tipo de dificuldade que a gente não leva em consideração. Você falou aí da discrepância, de não só de casos, mas também da divulgação desses casos. Existem muitas subnotificações, né? Muita coisa que a gente acaba não sabendo. E imagine você sair... Claro, ainda se fala no âmbito estadual, dos campeonatos estaduais, mas imagine o time do Cruzeiro sair, ou o time do, pegar a Série A, o time do Atlético sair de Belo Horizonte, onde você falou que a situação é menos caótica, e for jogar contra o Corinthians em São Paulo. Né? Então você sai de um centro que está menos contaminado para ir para um centro que está mais contaminado. Não adianta você fazer esses controles, essas testagens todas, se o estado, se o entorno, ele continua caótico. Então, essa unidade precisa existir. Quando todos os clubes, ou quando todas as cidades onde existem clubes na elite do futebol brasileiro, ou nas divisões, principais divisões do futebol brasileiro, estiverem em situações complicadas, não tem condição de fazer jogo de futebol, mesmo que seja estadual, mesmo que o Atlético tenha que sair de Belo Horizonte e ir para Juiz de Fora, ou que o Grêmio tenha que sair de Porto Alegre e ter que jogar em Caxias, ou Vitória ter que sair de Salvador e jogar em Feira de Santana. Não há condição da gente fazer isso agora, porque a gente não está preparado nem para controlar a pandemia, socialmente falando, quanto mais esportivamente, onde temos entidades que não se unem em prol de absolutamente nada. Nada nesse Brasil, nada no futebol brasileiro foi feito em comum acordo que durou pelo menos mais de um ano. Diga, Gufo.
Ah, eu estou aqui ouvindo vocês falando e anotando aqui algumas coisas que para fazer links com o que vocês estão dizendo. E primeiro, o que o Léo falou foi na mosca, né, cara? Porque os clubes eles já vinham cambaleantes gestões muito duvidosas, claro, com algumas exceções, né? O Bahia, o Grêmio, talvez, o Inter retomando agora, depois de ter passado pela sua pior crise financeira da sua história, mas no geral, a grande maioria dos clubes brasileiros é uma vergonha a gestão, como tratam o dinheiro, como tratam os ingressos, como tratam a gestão política dos clubes. E a crise ela veio expor tudo isso, né? Ela veio a deixar quem estava já perdendo o cinto, a calça já caiu e não tem jeito de pegá-la de volta. E aí fica essa coisa de você querer forçar uma situação para tentar retomar algo que já estava capenga. Né? A gente está vendo aí clubes tradicionais, pequenos, mas fechando as portas para sempre, né? O Noroeste de Bauru, hoje eu vi o Luverdense do Mato Grosso, que é de uma região próspera, muito rica do Brasil, ali no Mato Grosso, dos reis da soja, o clube vai decidir fechar as portas para sempre, né? Já vinha também, que nem esses outros exemplos, em crise financeira, com má administrado alguns anos, mas que agora chegou num ponto limite onde não tem onde continuar. O Campeonato Gaúcho, os clubes da Série A do Campeonato Gaúcho foram consultados em reunião pelo presidente Luciano Roxman da federação, para que se eles estavam de acordo com essa primeira data que o Léo falou, do dia 15, né? E muitos dos clubes não estavam de acordo, né? Porque há regiões no estado onde o contágio é maior do que em outros o contágio é menor. Então, quem está numa situação geográfica mais privilegiada se sente no direito de dizer, não, vamos jogar. E os caras que estão no lugar onde o cinto está apertando um pouco mais, o cara fala, opa, peraí, aqui não dá para jogar. Então, nesse momento, tem que ter uma ideia que nós somos uma sociedade onde, por mais que haja estratos e divisões sociais e quem ganha mais e quem ganha menos, essa crise ela veio para mostrar que se a gente não olhar para todo mundo de uma forma equânime, a gente não vai conseguir sair dessa situação. O Elton falou da Alemanha, eu anotei aqui, e ele falou muito preciso também sobre a situação, como é feito lá o protocolo. Mas, gente, a cultura do alemão em relação à coisa pública em relação ao seu comportamento social é completamente oposta à nossa, né? Assim, nós temos por natureza essa rebeldia contra a autoridade, contra a lei, contra a regra. Aqui é talvez o único país do mundo que uma lei tem que pegar para dar certo, né? Tem 300 milhões de leis, todo dia alguém inventa uma lei, porque as leis não pegam, né? Porque as pessoas não querem cumprir as leis. Então, é óbvio que qualquer gestão que pregue um controle de comportamentos, de regras de comportamento, pode fazer isso, não pode fazer isso, as pessoas, pela simples natureza do brasileiro, elas vão fazer o contrário. No caso agora é bom porque o nosso presidente está dizendo coisas que são erradas para a nossa saúde, então as pessoas fazem o contrário, ok? Mas muita gente não, está indo na onda do que o governo nacional está dizendo, então esse conflito de visões de como lidar com a crise, já isso já bastaria para a gente dizer, peraí, não dá para voltar ao futebol. Mesmo os campeonatos regionais, que são mais próximos, não dá. A gente já falou sobre as possibilidades daquela, como é o campeonato chinês de basquete, parece que a NBA vai adotar também isso agora na Disney, né? Os times vão todos para a Disneylândia lá jogar a temporada da NBA. Mas se não for desse jeito, não tem como. Infelizmente não tem como. A gente vai ter uma coisa que é uma urgência para solucionar dívidas de clubes que estão entrando numa situação financeira terrível. O Grêmio agora, por exemplo, vai negociar 25% mais de desconto do salário dos seus atletas, já o fez com todos os seus funcionários e com o futebol feminino. Já havia, vocês vão se lembrar, lá no começo da crise, diminuído em 25% os salários, agora vão mais 25%, ou seja, em 50% total dos salários dos atletas serão reduzidos. Os direitos de imagem desses meses agora da pandemia serão pagos apenas em 2021. E o clube precisa vender pelo menos atletas que atinjam um valor de 70 milhões de reais nessa janela agora, o que eu acho pouco provável, porque o Grêmio está calculando aí valores para os seus atletas que eu acredito que os clubes europeus não estejam dispostos a pagar agora, nesse momento pós-crise lá na Europa. Então, o que a gente precisa agora e o que está faltando, e que eu duvido que aconteça, Elton, Léo e toda a galera ligada aqui no Eixo que o Pariu, é uma consciência de toda a sociedade, de todas as partes, de todos os clubes, inclusive, que o futebol não é uma ilha, de que o momento agora não é olhar para isso, e que se a crise vai bater, se clubes vão fechar, se jogadores vão ficar sem emprego, e se vão quebrar alguns clubes, vai mais de acordo a isso que o Léo falou antes, de que os clubes já vinham capengas, e já vinham isso aqui, eles estão agora pagando o preço de administrações falidas, né? E falar de um clube que a gente não fala nunca aqui, o Corinthians, por exemplo, é um exemplo disso. E só para finalizar, o Internacional, que é um clube que agora está com uma gestão mais pé no chão e tentando controlar também as suas finanças, também vai voltar a negociar redução de salário dos atletas. O presidente Marcelo Medeiros falou isso na rádio do Rio Grande do Sul, mas não disse ainda quando seria isso, nem de quanto seria a redução. Mas se prevê aí também que os atletas do Internacional também terão redução, porque é o único jeito. Não tem como você manter esses salários astronômicos da primeira divisão sem ter ingressos. Então, tudo isso precisa ter pé no chão, raciocínio. É mais complexo do que simplesmente botar os caras para jogar, vamos lá e recebe o dinheiro da televisão.
Ô Gufo, só para... Acho que o assunto é bem pertinente. E eu acho que vale a gente seguir nessa discussão, porque, como você destacou, né, os clubes há anos eles são deficitários, eles não se modernizam com relação a estatutos, claro, raras exceções, como o Bahia fez depois da intervenção judicial, o Fortaleza já fez, eu acho que, enfim... Temos alguns modelos, não sei nem se dá para chamar de modelos, mas tem algumas gestões que são bem-sucedidas no futebol. Mas a minha grande dúvida é se depois que tudo isso passar ou amenizar ou a longo prazo aí, se nós veremos clubes que aproveitaram, né, este período agora de que o futebol não está rolando, existe uma preocupação mais econômica com a instituição do que técnica, e aí a parte técnica que eu digo é campo e bola. A preocupação hoje do dirigente está muito mais fora das quatro linhas do que dentro das quatro linhas. Se alguém está, eu não vou dizer nem antevendo, mas se alguém já está se preparando para um próximo problema, né, que eu espero que nós não tenhamos, mas que esteja se modernizando, que esteja reorganizando o clube como instituição, e aí não é reorganizar o mandato para pagar os boletos e aí na próxima eleição, o próximo que vier ele resolve como que ele vai fazer a administração do clube. Se os clubes com personagens que são influentes, sejam ele ocupando cargos hoje, atualmente ou não, se eles estão se comunicando e falar assim, gente, eu acho que está na hora da gente mexer em alguma coisa aqui, modernizar estatuto, colocar pessoas com dedicação exclusiva nos cargos importantes do clube, vamos dar um primeiro passo? Mas eu duvido que estejam fazendo, entendeu? Hoje eu comentei até recentemente na rádio que, infelizmente, a parada do futebol ele está nos mostrando, principalmente para a imprensa e talvez para alguns torcedores agora, de que, na maioria das vezes, as pautas dos clubes que nós discutimos elas são negativas, elas não são positivas. Quais são os modelos que a gente pode destacar aqui? Eu falei que a gente tem o Bahia, a gente tem o Fortaleza, a gente tem o Atlético Paranaense, o Flamengo conseguiu se reestruturar, o Grêmio, o Inter está num caminho aí de tentar de conseguir sobreviver de uma melhor forma. Mas tirando esses exemplos aí, quem a gente vê que está buscando um caminho, né? Mesmo que esse caminho seja doloroso para o torcedor de ver um time mais ou menos mediano no começo, para depois dar passos interessantes lá na frente, nós não vemos discussão nenhuma. Ao contrário, eles estão querendo aprovar projeto de lei para não pagar o Profute, para diminuir a rescisão contratual dos jogadores de 100% para 50%. Então é sempre no jeitinho. Agora, aproveitar o momento para se reorganizarem como instituição, de falar assim, ó, desse jeito aqui não dá não. Ou a gente se moderniza, ou a gente encontra uma outra alternativa, ou na próxima pandemia, que se Deus quiser não teremos, o clube fecha as portas.
E tem outro detalhe importantíssimo nessa discussão, que é você jogar futebol no Brasil para... Porque assim, a gente está falando aqui de ligas que tem média, sei lá, de 40 mil pessoas por jogo, mas que quando jogam com portões fechados conseguem se sustentar mesmo não tendo torcedor no estádio, né? Muitos aí já pagaram a temporada, né? A Inglaterra tem essa cultura, os principais clubes da Espanha também, inclusive em alguns jogos os clubes até pedem para que o torcedor fique em casa, né? Porque senão dá sobrecarga. E aqui no Brasil a gente não tem essa política. Os clubes sobrevivem do dinheiro de televisão, que está querendo cortar agora, até porque as verbas publicitárias elas caem nesse momento, ninguém está investindo, porque não tem, a economia não está girando, e é natural que isso aconteça, porque precisamos primeiro fazer essa onda passar para depois retomarmos nossas vidas normais. Então estão trancando a torneira, e aí a televisão também já está... já atrasou parcela de estadual, já está tentando fazer negociação aí com alguns clubes. Então, a principal fonte de receita desses clubes está prejudicada. Alguns anteciparam, antes de tudo isso acontecer, né? A Globo até deixou de dar essa antecipação, mas muitos fizeram antecipações aí, parcelaram a perder de vista. E a gente percebe aí a necessidade de clubes como Atlético, como Cruzeiro, como Vitória, né, passando por situações financeiras muito complicadas. E você vai qual é a projeção econômica que esses clubes fazem? Volta à questão da união, né? Porque se esses clubes fossem unidos antes da pandemia acontecer, talvez o prejuízo, porque o prejuízo iria acontecer e vai acontecer para todo mundo, o prejuízo fosse muito menor, né? Esses clubes, se tivessem se organizado conjuntamente, Porque eu sempre falo, você entra em campo para vencer um jogo. Mas você não joga sozinho, tem que ter um adversário do outro lado para você vencer. Então os dois precisam estar em campo. Então você precisava ter esse sentimento de liga que nós não temos. E agora quando voltar o futebol, voltar sem bilheteria, sem sócio-torcedor, porque o torcedor brasileiro, primeiro lugar, o cara vai priorizar a casa dele, né? Momento de crise, a taxa de desemprego no Brasil é muito alta, você vai priorizar as suas contas e o sócio-torcedor vai ficar lá para o fundo da planilha. Então, existe o risco até do torcedor, justamente porque há prioridades, não mais pagar o seu sócio-torcedor. Então, você não tem bilheteria, você não tem o sócio-torcedor, você corre o risco de não ter patrocinador master e a televisão ainda tentando reduzir contratos. A gente entra num cenário caótico, né, no sentido de calendário, e entra num cenário totalmente caótico no sentido econômico também. Então essa onda que atingiu o Cruzeiro, que a gente está vendo o Atlético, que a gente está vendo o Botafogo, que a gente está vendo o Vitória, que a gente está vendo aí outros clubes do centro dito eixo, né, do futebol brasileiro sofrendo, as coisas vão piorar muito. E isso vai influenciar na qualidade técnica, isso vai influenciar no interesse de outros players dentro do futebol brasileiro, né? E a gente corre o risco de sofrer aí um baque absurdo dentro do nosso futebol, porque não houve união dos clubes antes de tudo isso acontecer. Não que fosse prever que aconteceu a pandemia no mundo, porque isso aí a gente não imaginava, em dezembro, janeiro, a gente não imaginava que fosse chegar a essa proporção. Mas até para momentos de crises econômicas que não são provenientes desse tipo de situação que estamos vivendo hoje, porque acontecem crises econômicas, esses clubes não se prepararam, porque cada um quis seguir um canto, quis seguir por um caminho, e agora estão perdidos sozinhos, né, numa tentativa de se manter ainda com seus status de grandes clubes dentro do Brasil.
Sim, discussão bastante complexa, eu acho que, na verdade, bastante válida também, né? Porque assim, a renda vai cair em todos os segmentos da sociedade, todas as classes e na esfera econômica para todos os setores. E aí foi o que eu disse aqui, e como disse o Elton, a receita com relação ao torcedor vai cair, na verdade, bilheteria será zero, ao que tudo indica, e questão do sócio-torcedor vai cair muito, e não vejo muitos clubes se organizando de, ok, qual será a minha outra fonte de renda? Será vender jogador, que é como a máquina do futebol sempre gira. E até um desses reflexos aí, eu queria perguntar para vocês se vocês ficaram surpresos com as rescisões contratuais aqui em Minas do Edilson e do Robinho. Teria lugar em algum dos da dupla Bavi ou da dupla Grenal?
Olha, eu estou mais surpreso, Léo e Elton, com a gastação aí sem medida do presidente Sete Câmara do Atlético com atletas, né, que segundo ele são de financiados por investidores do clube e parceiros econômicos, né? E aí, Léo, você vai poder explicar um pouco melhor do que se trata, quem são esses parceiros, mas eu imagino que todo investidor ou parceiro ele queira recuperar o seu investimento depois, né? E as regras do futebol mudaram em relação a dinheiro de fora para contratação. Então, são atletas importantes, né, como Alan Franco, Léo Senna, e não são jogadores baratos, mas são jogadores que podem ter, uma revenda. Mas eu vejo assim, a dívida do Atlético não é pequena, né, Léo? É mais de 700 milhões também, né? A dívida total do clube, se eu não me engano.
Sim, sim.
Então, eu imagino que tanto a torcida do Galo quanto a imprensa deva estar de olho, olhando de lado assim, para essas ações de contratação do Atlético, que parece que não está vivendo a crise, né? Está numa bolha. Essa é a sensação que eu tenho de fora.
Olha, esses nomes aí, viu, Léo? Estou Edilson, né?
E Robinho.
Que o Edilson, ele foi criticado ano passado, né? Foi um dos protagonistas do rebaixamento do Cruzeiro e foi citado pelo Adilson no início do ano, numa conversa que foi gravada meio que informalmente, né? E acabou vazando. Do Adilson dizendo que o Edilson melhorou porque as laranjas podres do Cruzeiro haviam saído. Acabou saindo o Adilson e o Edilson agora, né? O Edilson jogou aqui no futebol da Bahia em 2005 no Vitória. Estamos falando de 15 anos. Então, por aqui, Léo, acho muito difícil. O Robinho ele já foi até cortejado por outros clubes do futebol brasileiro há um tempo atrás, né? E permaneceu no Cruzeiro porque vinha de sequências aí boas de conquistas dentro do Cruzeiro. Mas é uma posição que o futebol brasileiro hoje produz mais. Meio atacante, às vezes joga ali por dentro, joga pelo lado do campo. Os clubes brasileiros estão buscando jogadores com essa característica, porém mais jovens. Jogadores que podem render futuramente bons frutos financeiros, né? E hoje mais do que nunca, né? Vai se tornar talvez aí a principal fonte de receita dos clubes que produzem jogadores. Venda de atletas para o exterior. Então acho que para o Vitória serviria até, eu acho, o Robinho. O Bahia já tem uma boa quantidade de jogadores nessa posição e acho muito difícil. A cota Cruzeiro acho que no Bahia já acabou, né? O Jadson, veio o Rodriguinho, tentou o Ederson. Então é uma cota que já está fechada, provavelmente. Mas Edilson vai buscar aí os times periféricos hoje, viu? Não acho que vai ter... Se bem que, né? Tem clubes que buscam esse perfil, né? O Egídio teve mercado ainda na Série A, né? O Nenê ainda tem mercado na Série A, o Fred tá tendo mercado ainda, né, dos clubes da Série A. O Edilson, quem sabe, pode ter ainda, né, uma chance num dos clubes aí da elite do futebol brasileiro.
Teve o Fred que deixou o Cruzeiro aqui, acabou retornando também ao Fluminense e deve encerrar a carreira no Fluminense, enfim.
Esquecer de citar o Thiago Neves também, que mesmo com tudo que aconteceu no passado, está disputando a Libertadores, né, 2020.
Sim, na verdade, né, Nelto, o futebol brasileiro, ele, muitas vezes os clubes revelam algum jogador, ele mal consegue ganhar pelo menos um estadual nesse clube que o revela e ele é vendido para o clube pagar os salários de jogadores que estão em reta final de carreira, né? Muitas vezes, infelizmente. E até no que a gente vinha debatendo anteriormente, né, dos clubes utilizarem agora o problema para encontrar alternativas para o futuro, né? E um clube que a gente sempre comenta aqui, e na maioria das vezes, se não quase de forma unânime, de forma positiva, que é o Atlético Paranaense, né, que anunciou mais uma venda, e que foi do Bambu, jogador que foi pego de graça junto ao Santos, não renovou com o Santos e foi vendido para o Nice. Né, o Atlético Paranaense somou aí 304 milhões de reais, né, com jogadores que venceram a Copa Sul-Americana ou a Copa Sul-Americana junto com a Copa do Brasil no ano passado, né? Incluindo o Robson Bambu, né? Mas já tinha vendido o Rony para o Palmeiras, Léo Pereira para o Flamengo, Bruno Guimarães para o Lyon, o Pablo para o São Paulo, Renan Lodi para o Atlético Paranaense, né? E aí a questão que eu falo é o seguinte: a gente consegue enxergar que, não sei se de forma incipiente, mas existe um modelo de qual é o caminho que o clube quer seguir. E aí queria até perguntar para vocês, até para o Elton dar um panorama para quem é aqui de Minas e quem é do sul do país, né? E o Gufo dá um panorama para quem é daqui de Minas também e para quem é lá de Salvador. Se vocês enxergam que pelo menos nas duplas aí, como sairão? Como tem pensado a questão do corona, né? O Gufo falou a respeito da renegociação salarial e tal, mas o Bahia tem conseguido pelo menos algumas ações com os sócios, né, Elton? Fazendo muita coisa com relação aos sócios, não?
Sim, o Bahia tem comemorado, inclusive, que muitos sócios estão antecipando as parcelas aí do sócio torcedor para manter o clube nesse momento de pandemia aí, pelo menos, seguro. É aquela questão que a gente fala também, né? Fruto de uma administração mais humana. Quando você tem uma administração mais humana, você acaba atingindo o seu torcedor, né? Porque quando você observa que o Bahia está fazendo um esforço para manter os seus funcionários, fez o máximo possível para não reduzir os salários desses funcionários, os atletas também tentando receber em dia. Então você acaba atingindo um torcedor que tem condição ali, né, de tirar uma grana extra nesse momento para poder ajudar o clube. Então nesse momento o Bahia vai se sustentando também por conta do sócio-torcedor. É uma situação que também não vai talvez aí ajudar por muito tempo, porque as despesas de um clube de futebol são muito grandes. O Bahia acabou de adquirir um CT que é muito mais custoso para o clube em relação ao Fazendão, e aí vai ter que partir para outras vias, que são as vendas de atletas, né? O Bahia está aí na iminência de negociar o Eric Ramírez, que está lá no Basel da Suíça. O futebol europeu também está meio que diminuindo aí as cifras, então o que o Bahia queria pode não ter agora, mas ainda há uma possibilidade de venda desse jogador. Então o Bahia pelo menos mantém uma estrutura que faz com que o clube consiga respirar nesse momento, né? Coisa que o Atlético está conseguindo fazer também, o Atlético Paranaense, como você falou, né, Léo? Além das vendas, a reposição é de uma maneira bem inteligente, porque a gente lembra que o Bambu saiu quase de graça do Santos, né? Ou saiu de graça do Santos. Imagino que o Atlético não tenha tido custos adicionais na transferência do jogador, talvez ali luvas para o atleta assinar com o Atlético, e aí vende de forma milionária o jogador tempos depois. E está contratando o Edu, né, do Cruzeiro, que é um jogador também que vem no mesmo perfil, né? É um jogador ali que daqui a um tempo pode ser negociado também. O Atlético Paranaense também está tentando o Vini Locatelli, né, que é da Chapecoense, que é um jogador que tem potencial. E então vai fazendo essa reposição de uma maneira muito inteligente. É um modelo que tem sido seguido por alguns clubes. E o próprio Bahia já confessou isso, né? É um clube que hoje vende muito bem, o Atlético, né? E que compra muito bem. É uma questão que a gente tem que olhar a outra mão também. O Atlético, ele faz negócios inteligentes dentro do mercado. Porque todos esses jogadores que a gente está citando aqui, poucos foram revelados lá no CT do Caju e muitos foram contratados ou de graça ou por valores razoáveis. Então é um modelo a ser seguido. A gente já discutiu isso várias vezes aqui no Eixo que o Pariu. O futebol brasileiro tem proporcionado alguns modelos de negócio, alguns modelos de administração que estão derrubando determinados paradigmas, né? Quebrando alguns paradigmas no futebol brasileiro, de onde a camisa, se você colocar a camisa, ela vai ganhar jogo. Não ganha mais jogo camisa no futebol brasileiro, né? Até os clubes que estão sendo campeões nos últimos anos precisam se estruturar, como Palmeiras, como Flamengo, como o próprio Cruzeiro um pouco lá atrás. Então a gente tem percebido que o futebol brasileiro tem proporcionado fora do eixo grandes modelos de negócio. A gente citou aqui o Fortaleza, a gente tem citado o Bahia diversas vezes, o Atlético é o grande exemplo fora do eixo e para mim o grande exemplo, né, porque consegue, e aí eu estou falando do futebol em si, né, ser o mais eficiente porque une revelação de jogadores, venda de atletas, compra de atletas e títulos. O Bahia, ele tem a questão de ser um clube que dialoga muito bem com o seu torcedor, que tem a consciência do tamanho, e aí eu falo não do tamanho no sentido da história, mas no tamanho dentro do atual cenário do futebol brasileiro, que é uma busca para ficar primeiro entre os 10 melhores e aí se manter ali sempre brigando por, no mínimo, a pré-Libertadores, para depois tentar outros passos e brigar entre os 6. E você tem o Fortaleza que vem na rota de crescimento desses dois. Então é muito bacana a gente pegar esses exemplos e observar o que os outros não têm feito, né? O Atlético afundado em dívidas, querendo contratar jogador, contratou o Sampaoli, o Cruzeiro, mesmo com 2 títulos consecutivos de Copa do Brasil e vindo de 2 títulos brasileiros um pouco mais atrás, hoje está na segunda divisão e vai começar com pontos negativos a segunda divisão, a Série B do brasileiro, vai começar na lanterna da lanterna do campeonato. Então, a gente está percebendo, e eu estou falando de 2 clubes que não são do eixo, são 2 clubes que poderiam também ser exemplos, e foram lá atrás, fizeram final, né, de competição nacional, mas o Atlético, o Bahia, o Fortaleza, talvez o Goiás, em menos proporção, mas o Goiás também tenta ter algo diferente, né, o Internacional, o Grêmio. A gente percebe pelo menos aí alguns outros bons exemplos fora do eixo que podem ser seguidos para que o nosso futebol, né, seja um pouco mais gostoso de se ver, pelo menos, depois que essa pandemia passar.
Olha, Elton, Léo, eu vejo com olhos meio duvidosos assim, a situação dos clubes pós-pandemia, porque eu não vejo uma onda... Essa onda não existia antes da pandemia e eu não acredito que o atual momento faça criar uma conscientização de dirigentes e os profissionais do futebol em relação à gestão de clubes. Muitos sim o farão, porque já vinham nessa toada, né? O caso, por exemplo, do Fortaleza, agora que quer vender parte do clube, a Chapecoense terminou agora também terceirizando o futebol e também pretende em algum momento fazer essa questão do clube se transformar em empresa, né? A gente pode falar aí de clubes do eixo que são exemplos negativos, né? Como o Corinthians e o Vasco, que estão afundados em dívida e que eu duvido que mudem a sua cultura de clube, porque eles acham que isso está certo. Então não vai ser a crise que vai fazer, porque sempre alguém vai aparecer para salvar a vida dessas pessoas, desses clubes, com uma facilitação de algum imposto, de alguma situação, porque, bem ou mal, esses clubes grandes, que têm muitos torcedores, eles também têm muita influência e muito poder nas altas esferas, né? Às vezes um ministro importante, um senador, um governador, até mesmo presidentes, já se envolveram em situações de questões de clubísticas e botando panos quentes em situações que eram necessárias serem expostas à luz para que elas fossem resolvidas de uma forma mais positiva. Então, eu sou um pouco mais cético nessa perspectiva. Eu imagino que aqueles clubes que o Elton citou, que já vinham nessa toada de fazer uma gestão mais transparente, mais positiva e com um pé no chão, mas com um olhar no futuro, eles continuarão assim e certamente sairão bem da crise, porque já é a cultura desse clube no momento. Mas a grande maioria, infelizmente, seguirá modelos que o futebol brasileiro perpetuou como certos, como corretos, porque acham que é assim que tem que se fazer futebol, pequenos feudos de pequenos poderes, aonde cada um vai e fica ali um tempo para tirar o que for de seu interesse, seja financeiro, seja apenas como influência, e eu vejo muitos clubes médios e menores que irão realmente fechar suas portas, pelo menos por um bom tempo, clubes tradicionais, clubes centenários, clubes que são importantes, significativos para suas comunidades locais, do interior, de regiões aí desse Brasilzão afora, que é apaixonado em muitos lugares, além da paixão. O clube, ele é um símbolo comunitário, né? Eu sempre falo o exemplo do Tombense, que é ali de Tombos, uma cidade aí de Minas Gerais, né, Léo, que tem 10 mil habitantes. Eu fui fazer jogos do Tombense aí pela Série C ano passado. Fiquei encantado com o estádio, né? Um estádio muito charmoso, muito bonito, do começo do século passado, muito bem preservado. É, adorei o envolvimento da cidade, da comunidade com o clube, com os jogos, né? A pessoa fica toda na pracinha ali na frente do estádio esperando abrir as portas para entrar com toda a família, avós, crianças. Falei com um monte de gente que espera o fim de semana inteiro para o jogo, né? E mesmo que a gestão do Tombense seja por empresários que querem só lucrar com compra e venda de jogadores e não estejam talvez tão preocupados com a manutenção do clube, mas mesmo assim eles terminam alimentando essa cultura comunitária do clube e a importância do clube. Só que esses clubes, infelizmente, eles vão passar por uma situação que não vai ter lá um presidente, um ministro, um governador que vão interceder para ajudá-los, como esses clubes mais poderosos. Então, como diria nosso querido Chico Sainz, né, o de cima sobe e o de baixo desce, e esse é o futebol brasileiro.
Pois é, Gufo, é aguardar então qual será o destino e quais serão as medidas a serem tomadas e os planos, né, de gestão dos clubes brasileiros. Acho que faltou uma menção também ao Ceará aqui, né, que hoje é um clube também que financeiramente atravessa um período de equilíbrio, né? E merece, acho que, um destaque positivo. Começou primeiro com o Evandro Leitão, agora com o Robson de Castro, um clube que pelo menos agora nesse período da pandemia vem conseguindo, na medida do possível, obviamente, passar pela situação de uma maneira mais organizada e, claro, devido a um choque de gestão que passou o clube nos últimos 12 anos aí, aproximadamente. Então vamos fechando aqui esse episódio número 21 do Eixo Que Pariu. Ficamos concentrados na questão da pandemia do coronavírus, mas era inevitável que isso acontecesse, até porque, como a gente diz no jornalismo, o factual está bem escasso nesse atual momento. As notícias fora das quatro linhas, elas estão ganhando mesmo os debates, e a gente conseguiu aprofundar depois de alguns episódios aí, os últimos 3 ou 4, se não estou equivocado, com convidados e de altíssimo gabarito, né? Entrevistas até que são atemporais. Então, se você perdeu, a última delas foi com o Guto Ferreira, que é o novo técnico do Ceará, mas também com o Roger Machado. Falamos também com o Sérgio Soares, enfim, entrevistas que são atemporais e dá para você recuperar aí no feed do Eixo Que Eu Pariu, não é isso mesmo? Agora eu vou inverter, me despedir primeiro do Gustavo Fogaça, direto do Epicentro Político Nacional, Brasília.
Meus queridos Léo Gomide, Elton Serra, toda a galera ligada no Eixo Que Eu Pariu, sempre bom demais conversar com vocês, a gente ficaria horas falando nesses assuntos que nos apaixonam. Minha última semana aqui na Capital Federal, estou voltando a Porto Alegre esta semana mesmo, porque retomamos as transmissões dos campeonatos europeus pelo DAZN, né, que já lá, como nós falamos aqui, muitos protocolos foram tomados e as ligas estão retornando, e espero que todos aí continuem o máximo possível, sabendo que o papel de cada um, gente, é muito importante. Nós não somos ilhas separadas nas nossas casas, todos os nossos movimentos influenciam no nosso vizinho, no nosso parente, nas pessoas desconhecidas que nós cruzamos pelas ruas. Então, sigam se cuidando, sigam usando máscaras quando saiam, tendo isolamento social o máximo possível, lavando as mãos sempre que possível. Não há vacinas, não há remédio, por enquanto depende só da gente. Então fiquem bem, fiquem em casa e bora nessa.
Elton Serra, aquele axé, meu rei.
Valeu, Léo, um abraço para você, se cuida por aí. Gufo, bom retorno. Gufo saiu de Porto Alegre para Brasília cantando a música Faroeste Caboclo, né? Que tem um trecho que Renato Russo disse que está indo para Brasília. E agora ele volta para Porto Alegre cantando a tradicional música de Cleiton e Cleidir, né?
Você sabia que Cleidir é meu padrinho de nascimento, né?
Então essa... Ah, então tá no sangue.
Tá no sangue, essa música aí é desde que eu nasci, cara.
Então pronto, vai cantando ela como você na ida cantou Faroeste Caboclo, né? Aliás, tem tudo a ver, inclusive, com o que está acontecendo.
Totalmente.
No nosso epicentro político, como disse Léo. Muito bacana a gente falar um pouquinho, né, discutir um pouquinho sobre o que está acontecendo. Sempre bom bater um papo com vocês, para essa galera que acompanha a gente toda semana. É uma satisfação muito grande para mim estar discutindo assuntos com profundidade com vocês dois, que dão duas aulas por episódio, né? Uma só, não é uma aula só não, são duas aulas por episódio, e a gente vai tocando esse barco aí. Na semana que vem, com convidado ou não, estaremos aqui na edição 22 do Eixo Que o Pariu. Um abraço a todos, fiquem em casa, tudo isso vai passar o mais rápido possível.
Com certeza, meus amigos, com certeza, sempre lembrando que o futebol com a bola rolando, ele é maravilhoso, o que nos trouxe à profissão e a fazer esse podcast, mas o futebol será ainda melhor se você puder assistir ao lado daquelas pessoas que você gosta, que você ama, que torce para você, para o mesmo time que você, e aí seja um familiar seu ou seja um amigo. Então, para que isso continue depois da pandemia, você precisa se cuidar e cuidar daqueles, ou ao menos tentar ajudar a orientá-los. Então, fiquem em casa, protejam os seus, porque quando tudo isso passar e quando vocês puderem voltar aos estádios, será muito melhor se você retornar com as companhias que sempre gostou de ter ao lado na arquibancada. Então, fiquem em casa, se cuidem e se orientem através das pessoas que realmente se baseiam em dados, em informação, na ciência, enfim, em todos os protocolos. Grande abraço e a gente volta no episódio 22. Música.